Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz.
Boa tarde. Casas da freguesia de Maçãs Dona Maria, concelho de Alvaiázar, ameaçadas pelas chamas. Câmara de Tomar lança nesta segunda-feira projeto público de leitura, em parceria com o agrupamento Nuno Santa Maria. Presidente da autarquia Nabantina refere em Porto Mendo que durante 16 anos houve um completo desinvestimento no concelho.
Está a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta segunda-feira, dia 19. Continuação do tempo quente com o céu muito nublado. Condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial nas regiões do interior e durante esta tarde. O vento vai ser fraco, vamos ter pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior e também no Algarve. A máxima prevista para o dia de hoje, para Tomar, é de 42 graus. Quanto às capitais de distrito, vamos ter máxima também de 42 graus para Santarém, 38 para Castelo Branco, 37 para Lisboa, 38 também para Coimbra e Leiria, 36 graus para Porto Alegre. Esta é a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, segunda-feira. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenham uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Várias casas da freguesia de Maçãs de Dona Maria, no concelho de Alvaiázar, estiveram ameaçadas pelo fogo pelas 21 horas de ontem. Três localidades daquele concelho de Leiria tiveram de ser evacuadas. Os habitantes das localidades de Tapada, Casal Agostinho Alves e Relvas foram retirados e encaminhados numa carrinha para a sede da Casa do Povo da freguesia, situada numa zona mais segura. A situação manteve-se complicada durante toda a noite de ontem e já nesta madrugada e também durante toda a manhã, como referia a Hertz, a Presidente da Câmara de Alvaiázar, Célia Marques. A autarca referiu ainda que a subida de temperaturas nas próximas horas poderá trazer ainda mais preocupações. De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no local estão empenhados no combate às chamas deste incêndio, em Alvaiázar, mais de uma centena de operacionais apoiados por 35 veículos. O incêndio de Pedrógão Grande, que colocou Portugal de luto com a morte de 62 pessoas, continua ativo e preocupante, segundo informações mais recentes prestadas pelas forças que estão ao comando das operações. Recorde-se que as chamas se estendem a três distritos, Casos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco, neste último também no Conselho de Sertã, onde Cernache do Bom Jardim se afigura como a situação mais complicada. Nesta altura estão cortadas à circulação automóvel várias estradas nacionais e duas autoestradas, no caso A13, nos concelhos de Penela e Ancião, e A25 no concelho de Mangualde. Por sua vez, na Sertã, a Estrada Nacional 238 encontra-se cortada, sendo que a 348 se afigura como alternativa nesta fase. Entretanto, em face da tragédia ocorrida em Pedrógão Grande, que reclamou a vida então de várias dezenas de pessoas e tendo o Governo decretado 3 dias de luto nacional, a Comissão Política do PSD de Tomar cancelou a apresentação da candidatura à freguesia de Carregueiros, que estava programada para o dia de ontem, domingo. A mesma será realizada oportunamente, em data e local a designar. A Câmara de Tomar entendeu também cancelar as projeções de Flux previstas para o domingo. Seriam as últimas projeções do evento, nesta que foi a primeira edição da Flux. Também em Tomar, o recital da Cante Firme, que estava marcado para as 17 horas deste domingo, foi igualmente cancelado. Noutra vertente, a Caritas Tomar está hoje a recolher cobertores e roupas de crianças no seu depósito situado na Nabância para acorrer às necessidades das populações afetadas pelo grave incêndio de Pedrógão Grande. Estas faltas foram detectadas num levantamento efetuado pela Caritas Diocesana de Santarém e todos podem ajudar partilhando algumas coisas que se encontram em casa e que podem assim dar mais alívio àqueles que passam por momentos mais difíceis nesta fase das suas vidas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arlindo Nunes, o candidato do Partido Socialista à União de Freguesia de Madalena Bezelga, fez a sua apresentação oficial, neste caso da recandidatura, a esta freguesia na passada quinta-feira. Uma freguesia que, recorde-se, representa quase 30% da área do concelho. São da apresentação do candidato junto no Centro Cultural e Desportivo de Porto Mendo, dezenas de simpatizantes e amigos, para além de vários autarcas de freguesia do PS, assim como algumas individualidades do concelho, caso do Presidente da Assembleia Municipal, e a Presidente da Autarquia Nabantina. Anabela Freitas, na altura, quando da intervenção que fez, recordou o conjunto de obras efetuados nesta freguesia, mas também ao nível do concelho, para referir em concreto que, durante 16 anos, houve um completo desinvestimento no concelho.
Aquilo que o Arlindo aqui esteve a dizer, e até o próprio presidente da concelhia, poderá parecer estranho nós termos estado aqui a falar essencialmente em obras. E poderão todos vós perguntar, estamos em pleno século XXI e estamos ainda a falar em obras. Quando se calhar já deveríamos estar a falar noutras coisas. E porquê é que nós, em pleno século XXI, estamos a falar em obras? Porque precisamente aquilo que houve durante 16 anos, o completo desinvestimento que houve num conjunto vasto de freguesias do nosso concelho, e deixem-me vos dizer que tanto tomarense é a pessoa que mora na Madalena, como é o que mora na Sabacheira, como sou eu que moro na Rangela Tamagnina em Tomar. E todos nós temos direito e igualdade de oportunidades. Mas dizia eu que o facto de estarmos aqui a falar é porque durante anos não houve uma coisa muito simples, que é trabalhar em parceria. Eu tenho poucos recursos, eu, Câmara, a Junta tem poucos recursos, juntamos os nossos recursos e conseguimos fazer. E este é o caminho certo para tomar. É continuar a trabalhar em parceria. Seja trabalhar em parceria com as juntas de freguesia, seja trabalhar em parceria com as associações, seja trabalhar em parceria com as instituições da administração central, seja trabalharmos todos uns para os outros e em conjunto uns com os outros. Porque só assim é que conseguimos colocar Tomar no caminho certo.
Declarações da Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, a atual Presidente, que vai apresentar-se como candidata à autarquia nabantina às eleições de 1 de outubro. Será numa sessão a ter lugar em plena Praça da República, já no próximo dia 23 de junho, a partir das 21 horas. Nesta sessão está a partida confirmada a presença de José Vieira da Silva, o Ministro do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, que participa assim nesta apresentação da recandidatura da atual Presidente da Câmara de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vai ser apresentado publicamente nesta segunda-feira, pelas 17h30, no Café Paraíso, o projeto Estás a Ler, uma iniciativa do município Tomar e também do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, com colaboração do comércio local. Do Convento de Santaria à Praça da República, junto a 5 esplanadas, pequenas bibliotecas idealizadas no agrupamento e executadas pelos serviços de carpintaria do município, vão oferecer aos leitores, residentes, mas também visitantes, as grandes obras da literatura portuguesa e também traduções em inglês, francês e espanhol. Haverá ainda livros sobre a história e o património de Tomar e ainda leitura para o público infantil ou juvenil sobre a história de Portugal e os templários. As 5 bibliotecas ficarão instaladas nas esplanadas do Café de Santa Iria, Orquestra de Sabor, junto ao Parque Infantil, Estrelas de Tomar e Paraíso, na Corredora, e Iguarias do Convento, na Rua Silva Magalhães. O projeto baseia o seu funcionamento nos valores do uso partilhado com civismo dos bens culturais e tem como objetivo promover hábitos de leitura na comunidade, disponibilizando uma outra forma de partilha dos livros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está apresentada a segunda edição do Encontro Internacional de Piano do Sardual, uma aposta ganha já no ano que passou, ano de arranque desta iniciativa, e que promete, assim, elevar neste ano de 2017 as expectativas, nomeadamente pelo facto de contar a edição deste ano com mais participações. A ERT marcou presença na sessão, onde Miguel Borges, o Presidente da Autarquia Sardualense, fincou a aposta que o município faz na cultura, considerando que esta é fundamental para o bem-estar das pessoas.
Na verdade, no ano passado foi uma aposta ganha. Como é que nasce este festival internacional, este encontro internacional de ano? Nasce pelo conhecimento que o Manuel Araújo teve de Sardual. O Manuel Araújo, que é um excelente pianista, um dos bons jovens pianistas que nós temos no nosso país, que toca por todo o mundo, veio tocar também ao Sardual, foi das primeiras pessoas a tocar aqui no Sardual nos últimos 3 anos, num concerto de Páscoa. E o Manuel Araújo apaixonou-se também pelo Sardual, pela beleza da nossa vila e pelas características, e depois é aquilo que nós dizemos, Sardual tem 500 anos, dá um microclima cultural com 500 anos com 500 anos de prova dada, e assim é que artistas e músicos como o Manuel Araújo também se apaixonou pelo Sardual e viu no Sardual esta potencialidade de fazermos aqui um encontro internacional de piano, à semelhança também um pouco daquilo que fazem de certa forma em Coimbra, onde é a sede da Academia Aquiles de Alvinha. Bom, é claro que é uma aposta ganha. Este segundo ano realmente há aqui um salto qualitativo enorme, não só em termos dos concorrentes, mas aí o Manuel Araújo será a pessoa indicada para falar, mas também em termos de professores e de técnicos e especialistas que vão estar no Sardual durante esta semana. Como bem sabeis, e é notório, a cultura no nosso município faz parte tem a mesma importância que outras políticas públicas. A cultura para nós é importante como é outras áreas, como a educação, como os transportes, como a saúde, como a ação social, estão todas no mesmo patamar. Porquê? Porque achamos que a cultura é fundamental para a qualidade de vida das pessoas e a cultura ajuda-nos a compreender as transformações que este mundo tem de uma forma tão rápida, fruto dos nossos tempos, fruto dos tempos atuais, que nenhuma outra área o fará da forma que a cultura faz. Daí este nosso investimento, investirmos na cultura, estamos a investir nas pessoas, estamos a investir nos sardolenses.
Encontro Internacional de Piano a realizar então no Sardual este ano, um encontro que conta com um número acrescido de participações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na última sexta-feira houve a apresentação da Feira Mostra de Mação, evento que terá lugar a partir já de 28 de junho, estendendo-se depois por 5 dias, este ano com a presença de mais de uma centena de expositores, entre entidades, associações e tecido empresarial do concelho. Na sessão de apresentação do evento, registo para o objetivo de deixar claro que o evento é do concelho e não apenas da vila. Dessa forma, a apresentação foi feita em Cardigos, numa ação de descentralização sublinhada na altura por Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação.
É uma feira do Concelho de Mação, de todo o Concelho, e não a feira da Vila de Mação ou das pessoas da Vila de Mação. E, portanto, o estarmos em Cardigos, repito, na freguesia mais a norte do Concelho de Mação, também é uma forma de ouvir aqui apresentarmos a feira, apresentarmos e realçarmos e sublinharmos que é uma feira de todo o concelho, que obviamente também vai ter pessoas, expositores de todas as freguesias e também desta freguesia de Cardigos. E, portanto, quem sabe se para o futuro não começaremos a fazer estas conferências de empresas descentralizadas em outras freguesias, que penso que pode ser um bom princípio. Portanto, relativamente à feira propriamente dita, dizer-vos que terá o seu início no dia 28. Este ano, exemplo do ano transato, teremos uma feira durante 5 dias. Pensamos que foi um formato que resultou, pelo menos o feedback que fomos recebendo dos expositores, dos espaços de restauração foi positivo. E nesse sentido faremos uma feira durante 5 dias. Temos tido a preocupação de ter em consideração que esta feira e estas feiras são sempre feitas com o esforço de muitas pessoas, de muitas associações e de muitas entidades. E uma primeira palavra para agradecer a todos aqueles que connosco vão colaborar nesta feira. Sejam os expositores, sejam as associações do concelho, sejam as entidades oficiais que estarão representadas, sejam as forças de segurança, sejam os funcionários da Câmara Municipal, enfim, todos aqueles que de alguma forma vão contribuir, espero eu, para que a feira seja um sucesso. Por muita boa vontade que a autarquia tem, e tem, obviamente, da parte dos seus responsáveis políticos, para que a feira possa ser um momento importante, como julgamos que é para o concelho, sem o esforço e sem o dar as mãos de muitas pessoas e entidades, não seria possível e não será possível que a feira tenha o sucesso que todos esperamos que possa vir a ter.
Feira Mostra de Mação, que terá também no decorrer da sua programação a inauguração de um centro de negócios, o Ninho de Empresas, numa iniciativa a realizar no dia 30 de junho, um processo que levou ano e meio a concretizar, como refere Vasco Estrela.
A inauguração do centro de negócios do Ninho de Empresas, na sexta-feira às 18 horas, e, portanto, que é imediatamente antes do início da visita oficial à feira, e terá a presença do secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos, e portanto é um investimento avultado do município. Estamos a falar de um investimento de mais de 700 mil euros, feitos em exclusivo com o orçamento municipal, e onde pretendemos ter ali um espaço para as empresas poderem desenvolver as suas atividades a preços muito competitivos, diria mesmo simbólicos, e portanto é o culminar de um processo que se iniciou há cerca de um ano e meio, com a aquisição de uns pavilhões devolutos, e pensamos que ao fazer esta obra e ao entregar esta obra ao concelho, estamos a ajudar e a contribuir para a criação, para o aparecimento e para a fixação e também para a solidificação de algumas empresas que já possam existir no nosso concelho. E também chamar a atenção para sábado, a partir das 18 horas, para a apresentação pública do projeto do CAL, do Centro de Atividades Ocupacionais e do Lar Residencial, com o CRIA, um projeto que já foi tornado público há algum tempo esta parte, que a Câmara vai desenvolver em parceria com o CRIA, tratando-se da reabilitação do antigo quartel dos bombeiros voluntários de Mação. Será um local onde o CRIA irá instalar um centro de atividades ocupacionais e um lar residencial para pessoas deficientes. Estamos a falar de um investimento também da Câmara Municipal e no âmbito do PARU, com financiamento, com apoio comunitário, mas é um projeto no qual acreditamos muito.
Rádio Web, a primeira a informar.
A preparação da 40ª edição do Dakar 2018 está a ser ultimada e está também a ser apresentada em diversos países. Em Portugal, coube à Vila de Sertã a apresentação nacional do evento. Na última sexta-feira, a apresentação do Dakar 2018 correu na Casa da Cultura de Sertã, no âmbito do Baja TT do Pinhal, prova a contar para o Campeonato Nacional Todo o Terreno, organizado pela Escuderia de Castelo Branco, com o apoio do município de Sertã. José Carmona, o responsável pela ligação dos participantes nacionais na prova à organização do Dakar, falou à reportagem da ERTE dos aspectos da participação dos atletas portugueses.
Nós estamos aqui disponíveis para fazer duas coisas. Uma, para aqueles que são completamente alheios ao que é o Dakar, poder ajudar na parte da ligação com as OPAs, se tratar das papeladas, as inscrições, etc. Por outro lado, estamos a poder aprofundar esse trabalho para os ajudarmos em tudo o que tem a ver com a possibilidade de arranjarem os meios, ou seja, as equipas, as assistências que estejam dentro do perfil de prova que querem fazer. Se querem fazer em alta competição, obviamente são mais caras; se querem fazer em competição diferente, são mais baratas. Mas pronto, tentamos encontrar os parceiros que possam permitir aos pilotos portugueses irem ao Dakar.
Parcerias que passam nomeadamente pelo caso da Baja TT, não é?
Sim, quer dizer, as Bajas, o Campeonato Nacional e as Baja TT, as Bajas TTs, o Pinhal, como é esta, são provas que dão, permitem aos pilotos terem a visibilidade para poderem ter responsas, para poder terem os meios para fazer o Dakar, do ponto de vista financeiro. Do outro lado, existe, digamos, pessoas que já conseguiram encontrar um número ou um formato em que querem ir ao Dakar e depois precisam de ajuda para poderem lá chegar, não é? Basicamente é isso.
Está em crescendo, digamos assim, a participação portuguesa nesta prova?
Sim, de há dois anos para o ano passado, sim, cresceu, claramente. Vamos ver, espero que sim, espero que pelo menos se mantenham os números e que se, pelo menos se diversifiquem as categorias.
É muito fala em números?
Os 11 concorrentes reais que depois tivemos assistências, etc., e copilotos, mas os números, os 11 concorrentes em mota que tivemos ano passado, se tivéssemos menos em mota, mas depois tivéssemos mais alguém em automóveis ou side-by-side, seria extraordinário, seria muito bom.
Esta é a 40ª edição do Dakar, que vai começar em Lima, capital do Peru, a 6 de janeiro, numa prova que será composta por 15 dias de competição. A final do Dakar 2018 terá lugar em Córdoba, na Argentina, a 20 de janeiro. A participação nacional deverá então contar com 11 equipas, com destaque para as motos. É o caso de António Maio, que tem feito um processo de preparação ao nível das provas nacionais, que falou também à ERTE da sua participação.
Começámos a nível nacional e a evoluir o mais possível, principalmente a técnica e ganhar experiência em provas, e para isso o nosso campeonato é ótimo, porque nos dá ritmo e nos dá preparação para enfrentarmos estas provas. Por outro lado, precisamos de iniciar a navegação, porque é uma prova com um extra de dificuldade, porque através de navegação não há marcação nenhuma. E já tive a minha primeira experiência também este ano no Rally Merzuga, que é a organização do Dakar, e correu-me quase na perfeição, aprendi bastante. E portanto, para chegar a uma prova destas, temos que passar obrigatoriamente por estes patamares. Não, se queremos chegar ao fim de uma prova destas com algum sucesso, quanto mais não seja terminar bem, tanto a moto como o piloto, há uma série de etapas que nós temos que fazer, e é isso que eu estou a fazer neste momento, fazer as minhas etapas, a ganhar experiência para que quando estiver presente nesta prova esteja com a máxima preparação.
Os patrocínios são fundamentais também, não é?
São tudo para conseguirmos estar presentes numa prova destas. É uma prova que dá uma visibilidade enorme, mas é preciso haver consciencialização dos patrocinadores para a grandeza desta prova e o partido que se pode tirar de uma prova destas e de uma participação destas. Mas sem dúvida que é um ato que nós pilotos fazemos diariamente, e para conseguir esses apoios, em Portugal não tem sido muito fácil, mas eu acredito que haja patrocinadores amantes deste desporto que consigam olhar para esta prova e para os valores que temos em Portugal.
Dakar, 40ª edição, a participação portuguesa deverá rondar este ano na prova a cerca de 11 elementos. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos à antena da ERTE quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.